Nós cantaremos um hino ainda, 246. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, ó Jesus, Salvador do mundo. Eu, cabendo a esse hino, eu desejo ler uma palavra de Êxodo, Êxodo 33, Êxodo 33, a partir do versículo 18. Então, quando Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória, porém, ele disse, eu farei passar toda a minha beldade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha da rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não pode ser vista. Quando cantamos esse hino, eu de repente tive que pensar nessa passagem bíblica. Moisés, um homem especial de Deus, um homem agraciado de Deus, ele só tinha um desejo, Senhor, deixa-me ver a tua glória. E o Senhor falou-lhe, lá há uma rocha. Eu, em toda a minha beldade, passarei ao largo de ti. E lá, nesta fenda na rocha, eu te colocarei. E a minha mão estará colocada sobre ti, protegendo-te. No Antigo Testamento, Deus, ele havia virado as costas para a humanidade. O Senhor falou, a minha face não poderás ver. No Novo Testamento, nós lemos, em 2 Coríntios, capítulo 4, da glória de Deus, que nós vemos na face, brilhar na face de Jesus Cristo. Se tratava para mim principalmente pelo pensamento que Moisés, ele foi colocado na fenda da rocha, rocha da salvação aberta para mim, proteja-me, lugar eterno em ti. Foi uma rocha que acompanhou o povo de Israel e também sobre isso a palavra de Deus não nos deixou com falta de clareza. Nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 10, a rocha que acompanhou o povo de Israel era Cristo. Oh, se nós, quando lemos a Santa Escritura através da revelação divina, então encontramos as pistas da bênção divina entre aqueles aos quais agraciou. E eu penso que nós, nesses dias, podemos contar aqueles que encontraram graça diante de Deus. E como Moisés, naquela época, deixou subir o grito da sua alma a Deus com as palavras, talvez deva ler, está no mesmo capítulo, Êxodo 33, a partir do versículo 13. Se de fato encontrei graça diante de ti, então deixa-me saber os teus planos, para que eu te reconheça e para que eu saiba que encontrei graça diante de ti. O homem de Deus, Irineu, que o irmão Branham mencionou algumas vezes, ele disse literalmente: a quem Deus concede graça, a este ele mostra o plano de construção e lhe dá as instruções do que deve ser feito. Moisés, um homem de Deus, ele diz: Senhor, se encontrei graça diante de ti, então deixa-se tornar revelada que tu me deixas saber os teus planos e os teus caminhos. Somente assim nós mesmos podemos ser introduzidos no plano de Deus e caminhar no seu caminho. Se encontramos graça diante dele e se fomos introduzidos no seu plano, rocha da salvação aberta para mim, precioso coração, se agora vamos para a oração, coloca-te na fé, nesta rocha. Eu vos poderia ler do profeta Isaías: olhai para a rocha da qual fostes tirados e da cova das quais fostes tirados. Já houve homens de Deus no Antigo Testamento que de antemão já viram o que era da história da salvação e também passaram adiante. Vamos agora ir para a oração, vamos levantar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço pelo grande privilégio de poder viver nesta geração, ter olhos abertos e uma compreensão para aquilo que tu fazes agora. Todo-Poderoso Deus, como naquela época tivesses um Moisés e lhe deixasse saber os teus caminhos e com isso todo o teu povo de Israel, assim tu tivesse um Paulo e outros homens de Deus e um Branham nos nossos dias. Tu és o mesmo eterno Deus. Tu não fazes nada a não ser que revele os teus mistérios anteriormente aos teus servos e profetas. Nós te agradecemos hoje por esta verdade confirmada que nós vivenciamos e experimentamos de todo o coração. Tu não passaste ao largo de nós como um estranho. Tu entraste conosco porque havia se tornado noite. Abriste-nos o sentido e a compreensão para as Escrituras. Os nossos olhos foram abertos. Os nossos corações arderam porque tu falasse conosco. Fiel Senhor, fale hoje através de mim o que tu quer dizer a mim e a todos nós. Fiel Deus, eu estou aqui como vaso vazio, sem plano sem conceito, mas desejo me deixar introduzir no teu plano. Ó Senhor, fala hoje com todos nós. Tira toda a crítica. Nós somos seres humanos. Cada um de nós faz erros. Um assim e o outro de outra forma. Concede-nos graça para virmos juntos ao teu trono da graça e nos colocarmos debaixo da cobertura do teu sangue e deixar todos os pensamentos atrás de nós que estão no nosso caminho, nos impedindo. Amado Senhor, que esta possa ser uma reunião contigo. Esteja no nosso meio. Tu vês o meu estado físico tenso, mas eu te agradeço e mas sei que tu estás presente. Eu te agradeço que tu falarás, que tu salvarás, que tu curarás, que tu libertarás, que tu concederás clareza, que tu abençoarás, porque tu és o mesmo hoje, tu vives. Por isso nós te agradecemos de todo o coração e colocamos esta reunião conscientemente debaixo da cobertura do teu sangue e debaixo da direção do teu Espírito Santo. Esteja no nosso meio. Nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Desejo as boas-vindas a todos e desejo as bênçãos de Deus, especialmente aqueles que estão aqui pela primeira vez. Que Deus vos abençoe e possa vos abrir a compreensão. Para nós se trata somente de uma coisa, E esta é a coisa de Deus. Nós não temos um plano próprio, não temos um programa próprio, nós só temos uma única Bíblia como a palavra de Deus, como linha de prumo, e esta Bíblia nós não interpretamos, mas nós cremos assim como está escrito. Nós cremos como diz a Escritura, e sabemos que Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Eu tenho que, talvez, mencionar brevemente o acontecimento da última quarta-feira. Tivemos um sepultamento em Salzburgo. Um jovem irmão que havia consagrado sua vida ao Senhor alguns meses atrás, de repente, na América do Sul, perto de La Paz, ele perdeu a vida. Ele tinha um anseio de servir um amigo, que ajudar um amigo que vivia lá, queria o trazer de volta e o colocar também no caminho do Senhor. E nisto, ele mesmo passou do tempo para a eternidade. A família Brandstetter, que eu já conheço há muitos anos, recebeu uma batida muito pesada e dura. E sempre nos perguntamos, ou eu pelo menos perguntei, por que um jovem homem com 29 anos, de repente, foi levado, teve que ser levado para cima. Mas quando eu vi a multidão no sepultamento, se tornou claro para mim, essa multidão jamais na vida teria ouvido o Evangelho. Nós tivemos sepultamentos, eu penso lá na partida do nosso amado irmão Gatzel, na partida da irmã Elsna, na partida do irmão Furra. Em todos os lugares havia muitas pessoas, especialmente também irmão Furra, como nós vimos. Mas eu penso, na quarta-feira haviam mais de 1000 pessoas. Quase não se podia crer o que eu via diante de mim. E vocês sabem, nós somos super confessionais, acima de qualquer confissão, seja católico, batista, ou o que quer que seja confissão, eles não podem fazer nada em relação a isso. Eles nasceram dentro de uma fé, de uma confissão, já há gerações a coisa segue adiante. Mas no meu coração, eu tenho tal pena sentir com todas as pessoas. E eu creio que foi um sepultamento que durou, foi a mais longa de todos, uma hora inteira. Eu não podia parar. A palavra veio, e veio, e veio. Eu vi alguns, estavam olhando o relógio. Eu pensei, podem fazer, isso não me atrapalha. Esta é a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E no fim, deve ter sido a senhora, a dama que, talvez do Instituto de Sepultamento, eu não sei precisamente, ela veio a mim e pegou a minha mão com as suas duas mãos e chacoalhou a mão e disse, isso na nossa vida não havíamos ouvido isso ainda, e começou a chorar. E você sabe o que eu disse? Eu espero que não se cumpra. E ela disse, espero que poderemos ouvir de novo uma tal pregação. Mas aí eu disse, então significa que talvez tenha que morrer alguém de novo, isso seja longe que aconteça. Mas eu só queria passar isso como testemunho. Nós perguntamos, por quê? E de repente, lágrimas jorram, pessoas são tocadas, e eu estou certo, haverá um eco da quarta-feira que nós juntos vivenciamos lá. Nós também, aqui como congregação desejamos aos nossos amados irmãos Brandstetter passar as nossas condolências. Eu creio que isso é no sentido de todos nós aqui. Nós somos uma grande família de Deus. Todas as vezes, se uma pessoa é tomada, eu posso me lembrar do último sábado em outubro, posso me lembrar também. O jovem homem havia se tornado crente, se deixou batizar, havia alegria, estava cantando, e já ele não está mais aí. Mas nós o veremos lá na glória de novo. Bem-aventurados somos nós se estivermos preparados para encontrarmos com o Senhor. Todos os dias, nós deveríamos colocar a pergunta, não na incredulidade, mas como autoprovação: Senhor, se eu hoje fosse chamado, estaria pronto para encontrar-me contigo? Que Deus possa nos, de fato, conceder graça para isso e nos ajudar. Então, não quero perder também a oportunidade de vós todos que tomaram parte na oferta de amor, de agradecer a todos vocês de coração, que Deus possa vos recompensar e os abençoar ricamente. Vocês que, antes de entrarmos agora na contemplação da palavra, eu desejo dizer algo que certamente todos aqueles que ouvem as notícias, há exatamente 14 dias atrás, ouviram uma notícia na rede aberta que profundamente me estremeceu. Foi anunciado que os dois bispos protestantes alemães da República Democrática Alemã e a República Federativa Alemã darão uma explicação conjunta que Lutério se equivocou e determinou o Papa como anticristo. Tudo isso deve ser retirado numa explicação conjunta, e o Papa, da sua parte, já confirmou que ele dará absolução, então tudo estará bem de novo. Quando eu vi isso assim, chegou nas notícias da 8 da manhã, na domingo de manhã, diretamente após as notícias normais, nas notícias de religião, e eu pensei comigo mesmo, até que ponto já tudo está adiantado? Nós nos encontramos no meio, se talvez já no fim, da profecia que para essa última geração já foi predita. O sangue de mártires daqueles aos quais temos que agradecer que podemos ter a livre proclamação do Evangelho já está gritando aos céus. Que Deus possa nos preencher com mais gratidão ainda. Onde estaríamos hoje, e eu digo isso intencionalmente, se não tivéssemos ouvido a voz do Senhor nesses dias? Quem de nós teria a solução ou a resposta a todas as perguntas abertas? Eu sou grato a Deus, intimamente grato a Deus, pelo ministério do irmão Branham. Ele foi um homem que ficou assim, não era muito apreciado por milhões, porque pensavam que ele prega aquilo que outros não pregam, mas ele se tornou amado para todos aqueles aos quais Deus agraciou. E assim acontece uma partição no meio do povo. Alguns dias atrás, eu estava abrindo livros da história da igreja. Aliás, a primeira brochura já está escrita, ela será impressa e talvez em fevereiro ou começo de março será enviada como introdução. Mas eu então li num livro, o Dr. Billy Graham, é um colégio católico, e lá lhe é dado o título de doutor de honra, e o chapéu doutor lhe é colocado, E ele fecha os olhos com isso, e o comentador fez a sua parte, ele escreve embaixo, ele observou isso. Billy Graham fechou os olhos quando esse espiritual católico lhe deu o título de doutor. O que nós percebemos? Criticamos nós? Não, nós não criticamos, mas nós temos olhos abertos e ouvidos e corações. E o homem, lá nesse colégio, nessa universidade, traz nos seus lábios e diz: o evangelho que é pregado aqui, isto eu proclamo. Até que ponto tudo já está adiantado? Até que ponto? O nome do Senhor em todos os lugares é usado, a Bíblia, programas religiosos, evangelizações e dias de igreja e tudo mais. E onde caminha tudo isso? Tudo de volta para o colo da mãe. Mas há um povo de Deus sobre a terra, uma multidão eleita desde antes da fundação do mundo, que não volta para Roma, ela vai para Jerusalém de volta, para o princípio, para a origem, para pura e santa e precioso evangelho, que hoje ainda é um poder de Deus. Nós sabemos que o Senhor talvez usa alguns que talvez não compreendem totalmente, porque para alguns que não entendem ainda, por que considerações desse tipo, comentários desse tipo são feitos? Então, o seguinte ainda, você sabe, o irmão Branham, ele vem de uma família arquicatólica, na qual ele foi nascido como irlandês, simplesmente no profundo catolicismo, e Deus justamente pôde usar tal pessoa para que ele pudesse sentir, entender e as coisas do que se tratam, pudesse fundamentalmente conhecer. Com Deus não há acepção de pessoas. Cada um que vem a Ele, seja hindu ou muçulmano, cristão ou judeu, quem quer que sejamos, todos que vêm a Ele encontram graça. Com Deus não há partidos políticos ou religiosos. Ele é Deus. E colocou toda a humanidade no mesmo fundamento, mas tanto nós podemos com olhos abertos ver que um pleno desvio da palavra original aconteceu e que as pessoas se tornaram religiosamente e foram enganadas religiosamente. Vocês lerão algumas coisas na minha explicação e eu estou pronto para colocar minha vida em jogo. Não porque eu tenho humor, eu sequer tenho, mas porque interiormente eu me sinto movido de escrever uma vez e explicar de que forma houve, qual foi o decorrer de tudo. Eu estou certo que há muitos ainda serão abertos os olhos e que chegarão à fé. Agora eu desejo chegar à palavra. Nós lemos da carta aos Efésios. Efésios capítulo 2. E então do capítulo 3. Aqui está Efésios capítulo 2. A partir do versículo 17. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Como congregação, nós temos uma grande tarefa pensada por Deus. Não somente que nós nos tornemos crentes, mas ajuntados como um corpo, como um organismo vivo, que Deus pode mover, que Deus pode vivificar, que Ele pode fortificar, que Ele pode abençoar, que Ele pode usar e que Ele pode colocar para a bênção. Uma casa, uma morada de Deus no Espírito. O que Stefanos disse em sua pregação, ele citou a palavra do profeta Isaías: o céu é o meu trono, diz Deus, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa é que vocês poderiam me construir? E então nós ouvimos as palavras: Deus não mora em uma construção feita por mãos humanas, mas Deus vive o que Ele quer com um objeto morto. Deus edifica uma congregação viva, uma congregação da palavra que com Ele tem ligação e comunhão, edificada sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Creio em mim, Deus não nos enviou a mensagem do tempo do fim para que nós interpretemos e para que expliquemos, mas para nos levar de volta, guiar de volta a Santa Escritura e que revelar os mistérios ocultos para finalmente ter uma congregação que é digna de ser aprovada por Ele e de ser recebida na sua glória. Enquanto nós estamos ainda na Terra, fraquezas humanas e falhas, com certeza, em alguns, talvez, se não em todos, estarão acontecendo. Mas vamos sempre ter uma coisa diante dos olhos. Nesses corpos terrenos que nós carregamos aqui, nós recebemos vida divina. Nós carregamos um tesouro divino em vasos terrenos. A nossa determinação vai acima, muito acima do terreno. E se nós reconhecemos isso como congregação em geral, eu vos pergunto hoje, nos sentimos unidos intimamente uns com os outros? Estamos alegres quando vemos uns aos outros de novo? Lá há a comunhão do Espírito, a ligação com Deus e a ligação uns com os outros, que simplesmente se pudéssemos, esmagaríamos a mão do irmão ou irmã, assim por dizer, de alegria. E porque temos um ao outro. Eu sou grato por vocês. Nós temos que se tornar gratos uns pelos outros. Agradecer ao Senhor por sua graça que se tornou revelada tão poderosamente em nossas vidas. Agradecer pela salvação, pela remissão, agradecer que Ele nos falou, nos chamou para fora, nos iluminou, nos ensinou. Houve alguma vez uma geração como essa, algum na qual a palavra de Deus e o conselho, nesta forma completa, tenha sido proclamada? Não. Não houve jamais antes. Todos os profetas e apóstolos falaram, foi escrito, eles tinham revelações. Vamos pensar como Pedro, como Paulo, descreveram os últimos dias, mas eles não viviam, não viveram para ver tudo se cumprir. Nós vivemos, você e eu, nós vivemos e vemos aquilo, o que profetas e apóstolos, o que homens de Deus haviam predito e o que o nosso Senhor anunciou. Isso nós vemos com os nossos próprios olhos se cumprir. O que eu, algum tempo atrás, disse, talvez escrevi, eu escrevi nesse pequeno livrinho, que virá o dia no qual a paz será abençoada e que o leste e o oeste se sentarão a uma mesa. Vocês ouviram isso nos seus noticiários justamente agora. Do dia 21 ao 24, cientistas russos e americanos, eles tiveram uma conferência no Vaticano. É mais tarde do que talvez nós pensemos. O tempo está adiantado. A vinda do Senhor está chegando cada vez mais próxima. Se eu ouço tais coisas, então, de alguma forma, toca um sino e eu percebo, eu fico atento. Foi ontem, hoje, eu abri o profeta Daniel e está literalmente escrito: estarão sentados em uma só mesa e estão se enganando um ao outro. Falam de paz, mas estão se equipando e anunciando cada vez mais, pensam até ir para Roma com suas armas. E mesmo assim nós sabemos que tem que vir assim, pois está escrito assim. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 e 3. Quando disserem agora a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto de uma mulher grávida, e não escaparão. Tudo, tudo vai em direção ao fim. E nós somos tão gratos que não somente vemos de que forma essas coisas estão brotando e tomando forma, mas nós também reconhecemos a nossa parte. Quantas vezes eu tentei dizer isso, mesmo se pudéssemos ordenar tudo e ordenar corretamente, com o retorno de Israel e com tudo o que acontece, e nós mesmos não nos deixemos ordenar, mas seremos somente espectadores, como outras coisas acontecem e são ordenadas, e nós não nos deixemos a nós mesmos introduzir como corpo do Senhor, como a última congregação, então seremos somente telespectadores, mas não estaremos no campo. Amados, nós como congregação somos, de um lado, observadores daquilo, o que acontece ao nosso redor e como a palavra de Deus se cumpre, mas essa não é a tarefa principal. A nossa tarefa principal consiste que nós sequer entendamos o sentido divino da palavra e da mensagem e nos perguntemos: Senhor, o que tu queres agora fazer? Nós tivemos os anos de ensinamento, a mensagem foi carregada a todo mundo. Então, tentei ordenar o que deu errado. Cheguei ao ponto agora que eu desejo proclamar o plano de Deus. Eu não posso influenciar nenhum ser humano. Eu não posso ajudar a ninguém, mas Deus pode ajudar a todos. E se a sua palavra e o seu plano e a sua vontade são explicados. Então vem o seu Espírito em todos os lugares, a todos aqueles que se inclinam diante dele e encontraram graça diante dele. Nós temos que nos inclinar debaixo da poderosa mão de Deus. Temos que poder fazer isso e nos colocarmos debaixo da sua palavra. Quem se coloca acima da sua palavra não irá bem. Quem se pode colocar debaixo dela, e nós percebemos principalmente quando se trata do ministério do irmão Branham, então se diz sempre, sim, ele foi um homem de Deus, mas vocês o tornam um profeta? Se eu pudesse fazer alguém profeta, eu já teria feito há muito tempo. Ninguém pode fazer isso. Mas Deus pode separar homens desde do colo da mãe e colocar sua mão sobre eles. E pode dizer, como o profeta Jeremias, antes que você tivesse nascido, eu já te havia determinado como profeta para os povos. Então não foram as pessoas que o fizeram profeta, mas Deus. E assim nós cremos também com o homem enviado por Deus na nossa geração. O que pessoas fazem está condenado ao fracasso. Não tem futuro sequer. Vamos agora estar atentos, ter todos os acontecimentos diante dos olhos, mas de coração pedir, ó Deus, mostra-me para mim o meu lugar, deixa-me reconhecer o que tu queres fazer comigo, conosco, com o teu povo, com a tua congregação, agora. E nos deixa orar um pelos outros, como jamais antes, pensar uns nos outros, para que Deus possa nos ligar intimamente consigo e uns com os outros. Desse amor divino e ligação, então Deus fará o último na sua congregação, não através de ter razão, não através de saber melhor, mas nisto que nós todos somos preenchidos com o amor divino e no corpo do Senhor somos batizados com o Espírito Santo e Deus então coloca o seu selo sobre nós. Isso é absolutamente necessário. E eu penso que agora chegaremos a isso. A palavra é a semente. E essa palavra nós aceitamos. E está na carta aos Efésios, no primeiro capítulo, versículo 13. No quarto capítulo, versículo 30. Que Deus, aos crentes que aceitaram a palavra, ele selou com o Espírito Santo, com o Espírito da promessa. Esse selamento divino, esse selo divino, esse absoluto, essa resposta divina, que jamais pode ser colocada em dúvida, isso nós todos temos que vivenciar. E se tornará tal convicção em nós e tal vivência como a nossa conversão, como o fato de que Deus se revelou a nós, a sua palavra, o seu nome anunciou-nos, assim tão real será a vivência com Deus. Vocês sabem, no passado, muitos foram batizados com o Espírito, mas caminharam por seus próprios caminhos, sem diferentes direções. Agora, no fim, Deus terá um povo que ele indica o caminho, um povo que reconhece o seu caminho, se deixa introduzir no seu plano e está pronto para fazer a sua vontade. Do nosso Senhor é dito, vejam, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus, eu vim. Creio em mim. Quantas vezes eu me pergunto, Senhor, Estou no meio da tua vontade? Estou no centro da tua vontade? Ou estou me movendo em algum lugar lá no lado, nas margens? Vocês não podem imaginar que responsabilidade está ligada a um chamado divino. Há noites sem sono, há lágrimas, há um lutar, há um clamar. Eu digo repetidamente: Senhor, deixa-me aqueles que tu chamaste para fora, através da tua palavra, deixa-me mostrar o caminho correto através da tua palavra, dá a tua bênção pela graça para isso. Está escrito: como um jovem poderá ter seu caminho sem erro? E a resposta é: se manter de acordo com a tua palavra somente. A palavra de Deus é, nesse último tempo, se tornou muito preciosa. Eu posso dizer de mim, a palavra de Deus se tornou novamente grande e preciosa, mas isso tem que se passar com todos nós, e então nós temos que compreender que Deus tem um lugar de revelação aqui na Terra, e esta é a congregação. Nós temos que ser traspassados com vida divina. Nós todos temos que ter tal parte nos cultos a Deus, assumir responsabilidade e já anteriormente orar: Senhor, venha, chegue tu ao teu direito, dá ao irmão a palavra, toma toda a congregação, tem o teu caminho no nosso meio, deixa a tua vontade acontecer, as tuas promessas sejam cumpridas e a tua palavra seja confirmada. Se somente esperamos por uma pregação, só virá uma pregação, mais nada. Deus jamais nos dará mais além daquilo que nós esperamos. Se nós vamos a um culto a Deus, de fato, somente com esse pensamento de ouvir uma bonita pregação ou não, então nós ouviremos a pregação. Mas se chegarmos e no coração dissermos: ó Deus, hoje eu quero vivenciar a Ti. Hoje eu desejo que a Tua palavra na minha vida possa cumprir aquilo para o qual Tu a enviaste. Nós temos que carregar algo em nossos corações e mover para que Deus possa ouvir e conceder pessoas que desejam ser salvas, tem que crer que já foram salvas quando nosso Senhor morreu no Gólgota. Pessoas que desejam ser curadas só precisam crer que já foram curadas quando nosso Redentor, na cruz do Gólgota, morreu. Ele foi ferido por nossos pecados. A nossa punição foi colocada sobre Ele, para que nós tivéssemos paz, e através das suas feridas, nós fomos curados. Cada um que coloca isso para o futuro e diz: Senhor, cura-me, ó Senhor, salva-me, ele ficará orando isso assim a vida inteira, e não terá convicção. Mas no momento, quando para você e para mim, onde para nós, através da revelação divina, o Gólgota é colocado diante dos olhos, está consumado, aconteceu, o preço foi pago, eu fui redimido. Se já Jó, no Antigo Testamento, no capítulo 19, pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos verão a Deus, mesmo se esse corpo esteja totalmente decaído, eu verei a Deus. O que foi? Ele foi um profeta com a revelação de Deus no coração que viria a redenção. Fé bíblica está numa obra consumada de Deus, que no Filho de Deus em Jesus Cristo aconteceu na cruz do Gólgota. Vocês todos viram o filme do irmão Branham. Nós queremos também, no sábado de Pentecostes, mostrar aqui, e no domingo também, ter a reunião. Ele se torna sempre uma grande bênção para as pessoas, mas eu creio que está no filme lá, diz o irmão Branham, muito simplesmente, mesmo se o Salvador estivesse aqui, em pé, e tivesse usando o terno que eu uso, e vocês viessem a ele, pediriam para ele, Senhor, cura-me. Então ele diria, meu filho, minha filha, isso eu já fiz quando eu, por você, morri na cruz do Gólgota. Uma plena redenção, na qual nada mais precisa ser feito. Pense na palavra, creio Hebreus 8, através do trazer de um único sacrifício, ele aperfeiçoou aqueles que se deixam santificar por ele. A partir do lado de Deus, tudo aconteceu. Agora tem que se tornar uma vivência em você e em mim. Uma confirmação tem que acontecer em nós para que não foi somente no Gólgota, mas em nós aconteceu. E eu creio que um compositor canta assim, quem vê a Jesus na cruz, na fé, se torna salvo na mesma hora. Não empurrar para frente, para amanhã, não esperar, não ser consolado. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Há um descanso ao povo de Deus. Às vezes, há crentes que ainda não têm paz. Uma vez tem convicção, outra vez não tem. E às vezes é assim, às vezes é outra forma, para cima e para baixo. Deixa-vos hoje conceder a partir do Senhor. Tão certo quanto o sol está no céu, eu recebi, pecador, o perdão. É um fato divino, que mesmo o diabo e todo o inferno não podem mudar, a não ser como é, qual seja, é uma consumada obra de redenção para todos que se deveriam se tornar crentes. E Deus nos chamou e deseja agora que sejamos edificados, mas isso não funciona assim enquanto tivermos dúvida. Nós temos que, pela graça de Deus, passar por essa barreira do som da dúvida e da incredulidade. Precisamos ir até o outro lado, atravessar, e então temos que reconhecer que fomos colocados sobre o chão de fé e da vitória. Provações virão até o fim. Isso é natural. Mas a vitória também nos acompanhará até o fim. E Jesus Cristo permanece sumo sacerdote e mediador até que o último tenha entrado e a porta for fechada, e o Salvador então levará os seus para a glória. Até esse tempo, ele permanece mediador. Se houve algo, ele está lá. E se você é acusado do acusador dos irmãos, pelo acusador dos irmãos, então o teu e o meu mediador mostram para o sangue derramado que está no trono da graça. E esse sangue é a garantia que você e eu, sem mancha e sem ruga, vestidos de branco, apareceremos diante do trono de Deus. Glória seja ao Senhor por isso. Um evangelho maravilhoso, um pleno evangelho, um evangelho do poder, da redenção, da libertação e da bênção. Mas tem que ser aceito. E nós não podemos ficar simplesmente sentados assim. Tudo tem que estar aberto. Os nossos corações, nós temos que caminhar interiormente. Durante a pregação, em cada um tem que acontecer dentro dele algo. O Espírito de Deus tem que vivificar tudo. E a palavra, nós temos que mover como Maria fez. Ela moveu todas as palavras em seu coração. E o que o Senhor fez? Ela moveu as palavras e o Senhor concedeu o fato. Ele tornou, fez a palavra se tornar carne pela graça. O Espírito Santo veio sobre ela. Eu me refiro à promessa que recebeu pelo anjo. Da mesma forma, nós ouvimos a palavra de Deus. Enquanto ouvimos, pode até vir o pensamento, como deve ser? Eu não sei de nenhum homem. Muito bem, não sequer pode ser melhor. Se pessoas já perverteram as coisas, não é tão bom. Melhor seria ao Senhor se ele pudesse tirar o povo de algum lugar que não já foi, já não passou por tantos lugares cristãos aí, todos os lugares, sempre fica algo preso. E quanto mais ficou preso, mais tem que ser rejeitado. Então, pessoas que saem do mundo, são arrancadas do mundo e são colocadas no reino de Deus e então recebem a palavra na fé, lá há movimento no coração, lá arde, os outros comparam, ah, isso era assim, aqui era assim, e eles não sabem precisamente, no momento, o que devem fazer, a não ser que Deus lhes conceda a graça para isso. Eu estou cheio de convicção a Deus que ele se preocupará que não somente o chamado para fora acontecerá, mas também o ser ajuntado para um corpo e que nós nos tornemos esse organismo vivo, muitos membros que todos têm a mesma vida divina em si, ligados intimamente uns com os outros e assim poder estar diante de Deus para que as últimas promessas possam ter seu cumprimento. Aqui no capítulo 3 está a partir do versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera, a esse cabe a glória na congregação por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. E atrás de tais estão a palavra amém. A ele, que segundo o poder que em nós opera, disso é que se trata. Paulo escreve aos filipenses, eu posso tudo através daquele que me fortifica. Aqui nós lemos do poder a esse, aquele que é poderoso, segundo o poder que em nós opera, está operando em você. O poder de Deus está operando em você enquanto você ouve a palavra de Deus. Há resultados divinos que podem ser contados após que a palavra de Deus não voltou vazia, mas cumpriu aquilo para o qual ele a enviou. Aqui nós lemos, ora, aquele que é poderoso, segundo o poder que em nós opera, você sente hoje, amado irmão e amada irmã, que o poder de Deus em você está atuante. Deus pôde te tirar do campo da dúvida e te colocar no fundamento da fé, como o compositor canta, coloca-me num patamar elevado, e então ele canta, quão bem-aventurado estou agora, eu fui colocado no lugar celestial, nós já aqui podemos experimentar algo da glória. Já aqui, nós podemos experimentar o amor e receber a graça e o amor de Deus. E aquilo que Ele prometeu, nós podemos vivenciar. Em nós, o poder de Deus deve operar, não somente debaixo da pregação. Deve se estender mais ainda. E então está que ele pode fazer infinitamente mais além de tudo o que nós pedimos e pensamos. A Ele cabe a glória na congregação. Isto seria hoje aqui. Hoje nós queremos trazer-lhe a glória. Hoje nós queremos agradecer-lhe. Hoje nós queremos nos aproximar dele em oração, de acordo com a palavra da Escritura. Aproximai-vos de mim, então eu me aproximarei de vós. Ele, que pode fazer muito além daquilo que nós podemos pedir ou pensar e imaginar, Deus nos ainda surpreenderá. Não se preocupem. As imaginações mais ousadas que o melhor e o maior crente pode ter ainda serão ainda sobrepujadas. Ainda serão sobrepujadas. Irá de glória a glória, e de clareza a clareza, e de verdade a verdade, de vivência a vivência. Nós temos que fazer, porque Deus que começou, Ele terminará, concluirá. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Nós, às vezes, teremos que desistir. Eu já teria desistido algumas vezes de mim mesmo. Mas Deus, Ele assumiu a responsabilidade por mim. Eu não tenho mais nada a dizer. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida não pertence a mim. Ele a comprou. Ele pagou. Está escrito no profeta Oséias: vós que erais um não povo, sereis chamados filhos do Deus vivo. Nós lemos: os que estavam longe se tornaram próximos. Através disso que Deus, em Cristo, se aproximou de nós, nós podemos também nos aproximar dele. Nosso encontro com Deus é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso todos têm que reconhecer. Não podemos simplesmente crer como se quer e então ser salvo. Não. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Reconciliação está naquele que a trouxe. Redenção no Redentor. Bem-aventurado aquele, como Moisés disse: Senhor, eu desejo ver a tua glória. Amados, mesmo se não temos faces ou com olhos abertos, não vemos a glória de Deus, mas eu estou convicto em nossos corações. A glória de Deus está, a luz abriu ao anoitecer. Nós pudemos ver muito e reconhecemos o que anteriormente não pôde ser visto e não pôde ser reconhecido. Deus nos ama. Ele nos agraciou. Ele quer também nos edificar agora para uma morada de Deus no Espírito. Ele quer todos os membros do seu corpo preencher com a sua própria vida. Quer nos ajuntar e então nos utilizar como Ele tomou para fazer. Vocês podem crer que Ele fará? Eu estou convicto. Eu não somente seguro a Bíblia nas minhas mãos, eu a carrego no meu coração. Eu creio a Deus. Eu creio aquilo que está escrito. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E sobre essa palavra está fundada a nossa fé. Aceitem hoje e digam: Senhor, Tu, com a Tua glória, passasse ao largo de nós. Nós Te ouvimos, nós Te vimos. Os nossos corações arderam quando Tu falasse conosco. Tu nos concedesse graça para pertencermos àqueles que nessa geração confusa pode pertencer a Ti para ouvir a Tua palavra, enquanto milhões ou bilhões passam ao largo daquilo que Deus faz. É uma pequena multidão que ele chamou para fora e que agraciou, que pode ouvir o que o Espírito agora diz às congregações, que recebeu revelação por revelação, e se fizéssemos uma lista daquilo que Deus fez, falou e revelou, seria uma grande quantidade. Ao nosso Deus, seja para isso a honra eternamente. Amém. Vamos levantar e orar. Talvez alguns irmãos se sentem movidos para agradecerem brevemente ao Senhor. Aleluia! Deus está presente. O Senhor está próximo de nós. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas e fechamos os olhos e perseveramos em oração diante de Deus, deixa-me fazer o chamado para vir ao Senhor, para o aceitar, se tornar sua propriedade. Está escrito em João 5:24, que tal pessoa então passa da morte para a vida, enquanto nós em adoração e no silêncio estamos perseverando diante de Deus e nos estamos conscientemente na sua presença. Eu sei, o Senhor está aqui. Eu sei, Ele falou conosco. Eu sei, Ele chama. Ele chama. Enquanto as cabeças estão inclinadas e os olhos fechados, se alguém quer ser incluído na oração, eleve brevemente a mão. Nós queremos orar junto com vocês. Obrigado, 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 obrigado. O Senhor vos abençoe. O Senhor vos abençoe. Todo-Poderoso Deus, Pai Celestial, Tu falaste conosco. Nós ouvimos a Tua voz e nós chegamos a Ti. E quem vem a Ti, esse Tu não jogarás para fora, não rejeitarás, Tu aceitarás, Tu receberás e falarás. Hoje, salvação veio a Ti. Ó Senhor, quem Te aceita, então recebe a salvação de Deus. Fiel Salvador, eu Te agradeço por Tua palavra, por Tua graça, pelo Teu Espírito que está poderosamente atuando. Amado Senhor, mesmo se eu não estou na condição de passar tudo ordenadamente como eu gostaria, mas Tu está mais do que na situação, na condição de ordenar tudo, de revelar, de colocar no contexto correto. Salvador, edifique a Tua congregação. Senhor, edifica, ajunta através do Teu Espírito como um coração e uma alma. Ó, nós queremos caminhar adiante na fé. Fiel Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa também todos que levantaram as suas mãos, também aqueles que talvez não tiveram a coragem. Nós todos precisamos de Ti, amado Senhor. Venha em nossa direção, ajuda-nos, aceita-nos, salva, liberte, cure, abençoe. Sim, eu Te agradeço. Tu salvaste, Tu curaste, Tu libertaste, Tu abençoaste. A Tua obra é uma obra consumada. Adoração e honra seja o Teu nome. Deixa em breve se tornar revelado que nós somos o Teu povo e que Tu és o nosso Deus. Aleluia! não por nossa causa, não, meu Deus. Que os nossos nomes sejam pisados na sujeira, se o seu nome seja glorificado e elevado. Aleluia! Eu chamo a tua vitória e declaro, Todo-Poderoso Deus, revela-te de forma poderosa dentro do teu povo, como é digno de ti. Aleluia! Oh, meu Deus! O que se passa dentro dos nossos corações? Aleluia! Tu nos tomaste, ó, adoração e honra, glória e louvor ao teu maravilhoso nome. Tu não falaste às nossas cabeças, mas aos nossos corações. E a tua palavra, para deixar a tua palavra se revelar, Senhor, quão grande és tu, quão maravilhoso, quão fiel, em toda a tua beldade, tu passas ao largo de nós. E nós estamos protegidos na rocha da salvação, em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Graça, honra, louvor e adoração ao teu nome, agora e eternamente. Amém. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro. Eu venho. Amém. Ó, eu conheço uma terra além das nuvens, com uma bela praia na grande glória. Ó, como eu anseio de estar em Jerusalém, aonde não haverá mais separação. Terra maravilhosa. Ó, eu anseio de sair daqui. Amigos, amados, já me esperam lá nessa praia. Muitas vezes já ouço quando meu coração está pesado e com medo. O seu cântico de regozijo. Aqui na fé eu vejo a terra maravilhosa. Ó, que felicidade para mim, porque estou na praia dourada. Ó, meu anseio sair da terra de pecado e carga para a terra do descanso doce. Terra maravilhosa, ó, eu anseio sair daqui na clara praia. Amigos amados já me esperam lá. Muitas vezes já ouço quando meu coração está pesado e teme o seu cântico de regozijo. As preocupações dessa terra em breve estarão terminadas eternamente. Na mão do Pai estaremos todos alegres. Eu quero ir rapidamente adiante, passar pela tribulação e perigo, e em breve, graças seja a Deus, estarei lá. Terra maravilhosa, eu anseio de sair daqui, nesta praia clara, amados amigos já esperam lá. Muitas vezes eu já ouço, quando meu coração está pesado e com medo, o seu cântico de regozijo alegre. Terra maravilhosa, como eu anseio de sair daqui. Na praia clara, amigos amados já esperam. Muitas vezes já ouço, quando aqui meu coração está pesado e com medo, o seu cântico alegre.